Fala galera, Michael Vanen, bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com História. O tema de hoje é Inconfidência Mineira e o herói Tiradentes, esse herói com muitas aspas, um herói que foi criado pelos republicanos na busca por uma nova identidade nacional e um sistema político que estava ali nascendo. Mas vamos por partes. E inicialmente entender a conjuntura em que se encontrava o Brasil colônia e de forma especial a capitania de Minas Gerais no século XVIII. Essa capitania ela tinha a maior concentração populacional da colônia. Estima-se que cerca de 300 mil habitantes residiam nessa região nesse século. A produção aurífera é a explicação para isso, porque ela foi a responsável por atrair grande parte desses moradores, entre eles mineiros, comerciantes, profissionais liberais, especificamente advogados e médicos, escravizados e trabalhadores livres. Devido a essa riqueza, que despertava interesses diversos, a região sempre foi palco de conflitos. E duas revoltas antes da Inconfidência Mineira acontecem nessa região. A Revolta dos Emboabas, que durou de 1707 até 1709, e em 1720 a Revolta de Vila Rica. Essa segunda revolta, que teve como líder Filipe dos Santos, está relacionada ao aumento de impostos pela coroa portuguesa. Já em 1702, a coroa cria uma instituição denominada Intendência das Minas, que visava fiscalizar as autorizações de mineração, a quantidade de metais preciosos extraídos e o pagamento do imposto, que era denominado de quinto, ou seja, um quinto daquilo que você extraísse, ou seja, 20%, deveria ser enviado para a coroa portuguesa. Alguns etimólogos ligam esse nome na expressão quinto dos infernos, uma expressão que as pessoas usam cotidianamente, mas não sabem que existe essa origem, né, do século XVIII, dessa expressão. Mas voltando ainda sobre essa questão do quinto, muitos sonegavam o imposto ou contrabandeavam na região das colônias espanholas, o que leva a coroa portuguesa a aumentar ainda mais a fiscalização. Então é nesse momento que é criada a Casa de Fundição, onde o ouro ele era extraído e transformado em barras que levavam o brasão da coroa portuguesa. E essa ideia de colocar o brasão nas barras de ouro garantia que o ouro fosse legítimo. Sim, esse brasão, o ouro era contrabandeado e podia ser confiscado. Era ali também que se realizava a arrecadação do quinto, já que todo o ouro passava pela casa de fundição, o que obviamente faz aumentar a arrecadação para a coroa portuguesa. Como meio de punição pelo desvio de impostos e para garantir essa quantidade arrecadada, o governo português institui a derrama em 1751, que era outro imposto. Em que consistia a derrama? Tá? Ela tinha como objetivo o confisco de bens e objetos de ouro com o uso de tropas, caso fosse necessário. E o objetivo, claro e principal, era alcançar uma cota de 100 arrobas anuais de ouro. Isso equivale a 1.500 quilos de ouro que deveriam ser colocados por ano para a coroa portuguesa. O que acontece é que as reservas de ouro começaram a rarear, o que diminuía a quantidade de ouro que ficava nas Minas Gerais e aumentava a revolta dos colonos. Então, houve tanta exploração na região de Minas Gerais que o ouro ele ficou cada vez mais rareado, né, as jazidas de ouro. E aqui é que entra a ideia dos líderes da Inconfidência, porque muitos líderes inconfidentes estavam endividados com a coroa portuguesa. E o aumento de impostos gera uma insatisfação ainda maior desse grupo. Então, quem fazia parte da Inconfidência? Eram membros da elite de Minas Gerais, e a gente pode citar aqui proprietários rurais, intelectuais, clérigos e até militares. Eles estavam descontentes com essa dominação portuguesa sobre a região de Minas, mas eles não eram homogêneos em seu projeto de movimento. E por que não eram homogêneos? Porque eles muitas vezes não estavam em uníssona voz. Alguns pensavam, tinham um projeto diferente com relação ao outro ou aos outros. Por quê? A maioria se defendia a ideia de uma república, que surgisse uma república nas Minas Gerais, criaram inclusive uma bandeira com a citação em latim Libertas Quaesera também, que significa liberdade ainda que tardia. E havia uma separação de Minas Gerais, só da região de Minas Gerais, um movimento separatista, tornar Minas Gerais uma república com a sede, né, do governo, uma espécie de capital, em São João del Rei. Alguns, né, ainda defendiam uma ideia diferente. E aí é aí que começam a surgir as questões de discussões dentro do próprio movimento. Alguns defendiam a ideia de que a coroa portuguesa deveria ter uma sede no Brasil. E o tema que gerava mais controvérsia entre os colonos era o tema da escravidão, com uns sendo favoráveis à escravidão e outros sendo contra. Então havia abolicionistas, mas havia aqueles que queriam que a escravidão permanecesse. E é sempre importante ressaltar a influência dos ideais iluministas no movimento, além da independência das três colônias, um podcast que está. Vocês podem dar uma olhada aí no episódio do podcast que está aí na linha do Café com História, tá? Deem uma olhada sobre a independência dos Estados Unidos. Mas, voltando para o movimento da Inconfidência, havia a ideia de deflagração, de manifestação mais objetiva, mais clara desse movimento, uma revolta, justamente no dia em que a derrama fosse ordenada ou cobrada. Então, eles esperavam, com isso, ganhar o apoio da população descontente com os impostos. Só que aí, galera, o que que acontece, né? Aparece os dedos duros, né, no movimento, né? Sempre, vez ou outra, nos movimentos populares, sociais, existem os dedos duros que delatam, né, os planos, os projetos, e os nomes daqueles que faziam parte da Inconfidência. Isso em troca do perdão das dívidas e também de anistia. Então, três integrantes delatam a galera toda, né? O nome dos três, Joaquim Silveira dos Reis, Inácio Correia de Pamplona e Basílio de Brito. Os Inconfidentes foram presos e julgados num processo que durou quase 4 anos, um tempo bastante longo, em que cada um foi julgado, né, dentro de um processo bastante complicado e minucioso pela coroa portuguesa. Dos acusados, os cinco padres, os cinco clérigos que fizeram parte do processo da Inconfidência foram punidos pela igreja. Os outros, três morreram na prisão, seis foram inocentados, um foi condenado a trabalhos forçados, oito foram degredados e 11 foram condenados à morte, incluindo o nosso Tiradentes, que nós iremos falar daqui a pouco. Mas aí houve uma reviravolta com relação a esses 11 condenados à morte e 10 receberam clemência real, receberam o perdão da realeza. E tiveram a sua pena transformada em degredo, se juntaram àqueles oito. E sobrou para Tiradentes sofrer a condenação à morte por enforcamento, e depois o seu corpo foi esquartejado. A data, né, desse acontecimento é o dia 21 de abril de 1792. Mas como é que Tiradentes passa a ser um herói nacional com uma data própria em sua homenagem? Nós já vimos o contexto histórico de Minas Gerais, nós já vimos a Inconfidência Mineira e o seu fim e a morte de Tiradentes. Mas como é que surgiu essa ideia de Tiradentes se tornar um herói nacional? E aí a gente vai para uma referência bibliográfica, porque o historiador José Murilo de Carvalho, em sua obra A Formação das Almas, analisa a criação de Tiradentes como mártir brasileiro. A procura de símbolos nacionais como bandeira, hino e uma narrativa histórica eram parte de um novo país que surgia com a República, em 1889. Então, essa busca por uma nova identidade nacional explica essa busca também por novos heróis e exemplos de brasileiros que defendessem esse papel republicano. Tiradentes era republicano, né? Defendia os ideais republicanos, era militar, né? Chegou a ser alferre, e foi morto pela avó de Dom Pedro I, Maria I, então lutando contra a coroa, lutando contra a opressão absolutista. Então era uma figura perfeita. E desde o início da República ele já se torna essa expressão republicana, esse símbolo republicano de herói. Mais à frente, Campos Salles, um dos fundadores do movimento republicano brasileiro, que já admirava a história de Tiradentes e seria o nosso primeiro ministro da Justiça e o quarto presidente do Brasil, defendeu a ideia de Tiradentes substituir Dom Pedro como patrono da independência. Então é daí que surge todo o caráter simbólico da figura de Tiradentes e a ideia do feriado também, desde o início da República. Mas, com relação à curiosidade, né? A aparência de Tiradentes, será que de fato ele era daquela forma que é colocado nas imagens, nas esculturas? Então, não se tem, né? Nem se tinha no período republicano, nem se tem o registro de como ele era. Fisicamente, o que se conclui que foi inventada uma imagem dele. Um homem barbudo, de cabelo longo, lembra alguém, né? Lembra Jesus Cristo. E se criou, inclusive tem uma imagem, uma pintura com esse nome, o Jesus Cívico. Como militar, no máximo, Tiradentes poderia ter um bigode, e quando foi preso, teve a cabeça raspada. Mas por que foi criada essa ideia de um homem de barbudo e de cabelo branco, justamente cabelos longos, justamente para relacionar essa ideia com Jesus, de alguém que sofreu uma punição que nasce de uma injustiça, e que eram 13 também, inconfidentes, assim como eram 13, juntamente com Jesus, né, 12 apóstolos mais um, apenas Jesus morre. E essa ideia de injustiça, de luta pela liberdade, de busca por uma sociedade mais igualitária, essa ideia está presente na figura de Tiradentes, e eles colocaram isso, incutiram isso na mentalidade histórica, e por isso que surge essa lenda de Tiradentes aí como um herói nacional. Então, galera, tudo aquilo que vocês viram muitas vezes nos livros de história estarão errados, né? Sobre o nosso Tiradentes. Então, quem quiser, pessoal, se aprofundar sobre a figura de Tiradentes e sobre a Inconfidência Mineira, eu indico para vocês um livro excelente sobre a temática, que tem o título Autos da Devassa, A Inconfidência Mineira por Detrás da Cortina, O Levante, Tiradentes, O Advogado e o Processo. É um livro de Mário Caldonazzo de Castro. É um livro de fato muito bom para que a gente entenda o contexto histórico de Minas Gerais e todo o movimento da Inconfidência e como aconteceu esse processo que condenou Tiradentes. Quem também quiser seguir o podcast no Instagram, fica aqui também o endereço para vocês, tá? Quiser anotar aí. Isso foi uma ideia da minha namorada. Ela tem uma visão de marketing melhor do que a minha, né? Visão de publicidade, e está dando certo também essa forma de divulgação lá no Instagram. Então anotem aí, arroba cafécomhistoria2020. Tudo junto, sem acento. Então por hoje é só, galera. Adentramos um pouquinho numa temática que gera um pouquinho de polêmica, né? Com relação a essa ideia de Tiradentes, mas aprofundamos essa ideia de conjuração mineira, contexto histórico de Minas Gerais e o herói Tiradentes que surge com os republicanos. Então, por hoje é só, um abraço e até a próxima!